Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
Olá, amigos da Bio, bem-vindos a mais um Biotox. Esse Biotox, com a participação do meu amigo André Fai, que é oncologista da Bio e também oncologista do Hospital São Lucas de Porto Alegre, e eu, Fernando Sabino, oncologista da Bio e também oncologista clínico do Grupo Santa. Bom, eu hoje vou conversar um pouquinho com o André. A nossa ideia, a gente tem um bate-papo informal, mas muito informativo, em relação ao que sempre, pelo menos os meus residentes aqui de Brasília, sempre me perguntam, quais são os desafios ou os caminhos para a gente conseguir publicar artigos, né? Essa é uma demanda que os residentes sempre trazem para a gente, mas também jovens oncologistas que aí procuram entrar nessa comunidade científica e tentar produzir ciência, acabam encontrando algumas barreiras, algumas dificuldades, e a gente está aqui um pouco, hoje eu vou ter um papo, até para eu escutar também o Fai, também poder falar um pouco das principais dificuldades que a gente tem hoje em colocar publicações na prática e talvez algumas dicas para que esse caminho seja mais fácil. Então, Fai, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. A gente vai ter o Biotox com mais frequência agora, a partir dessa semana. E vamos abrir com esse tópico bem, bem interessante. Fai, eu já vou começar passando para você. Não sei se os teus residentes, né, os jovens oncologistas que trabalham com você, também te trazem essa demanda. Assim, quais os caminhos para a gente começar a publicar? Quais as dicas e as principais dificuldades, né? Eu trago a minha impressão, que eu acho que nesses últimos 4 a 5 anos houve uma mudança interessante nas regras, digamos assim, de publicações, porque o que eu tenho reparado, principalmente depois que eu entrei no doutorado, é que para os diversos desenhos de estudos que se pretende fazer e publicar, já existem diversos guidelines mostrando o caminho que mínimo ou básico que deve ser feito, que seu paper tem que ter, para que ele seja aceito, pelo menos em revistas indexadas e revistas com um bom fator de impacto. Então, eu, passando para você, queria saber se essa é uma demanda mesmo que você também vê aí em Porto Alegre e na comunidade que está te rodeando, e o quanto que você tem aplicado esses guidelines nos diversos tipos de estudos que existem e que a gente pode publicar. Obrigado, Fai.
Olá, Sabino, um prazer estar aqui. E eu acho que esse tema é um tema super relevante e importante, eu diria não só para residentes, mas para quem gosta do meio acadêmico e do meio científico, porque de fato é um desafio. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria ressaltar é que é bastante difícil se envolver na produção de um artigo científico e ter uma publicação em uma revista com um alto fator de impacto. E isso exige uma dedicação. Eu acho que, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, e muitas vezes eu me deparo com alunos do mestrado, alunos do doutorado, achando que da noite para o dia eles vão escrever um paper e vai ter, né, um artigo super bem escrito e que eles vão conseguir a publicação de uma super revista. E eu acho que a experiência nos mostra que para a gente conseguir uma publicação numa boa revista é um processo que exige a gente reservar tempo para escrever um artigo, para poder de fato ter consistência naquilo que a gente vai construir no projeto que a gente desenvolveu e de fato na escrita, porque muitas vezes a gente pensa assim, puxa, mas eu não escrevo bem em inglês e tenho essa dificuldade. Eu digo assim, escrever um artigo, tu não precisa saber falar inglês fluente ou escrever fluente. Existe uma forma, né, que geralmente é uma forma padrão de como é que a gente escreve um artigo científico, e a gente precisa aprender isso, né? Eu acho que esse é um desafio, assim, que eu acredito que existe um processo de dedicação para que a gente aprenda este processo, né? Então, sem entrar no detalhe do projeto científico, do tema do artigo, eu acho que é fundamental que a gente tenha, desde o início, uma estratégia de como a gente vai publicar, de que revista a gente vai publicar, que fator de impacto que a gente está buscando com esse tipo de publicação, aonde o nosso artigo se encaixa melhor dentro das diferentes oportunidades de publicação, né? E conhecer o que, que aquela revista ou aquele periódico exige. Mas eu acho que tu trouxe um ponto, então eu acho que essa é a primeira ideia, assim, é ter um escopo. Às vezes eu vejo os alunos chegando assim, não, professor, eu quero fazer um artigo de revisão, e não, tá bem, vamos fazer um artigo de revisão, mas assim, como é que a gente monta esse artigo de revisão? As principais revistas só aceitam artigos de revisão, né, por convite. Hoje em dia é difícil publicar um artigo de revisão, simplesmente ter um artigo de revisão, né, e simplesmente publicar. Então, é importante ter também um planejamento daquilo que se quer produzir e onde é que isso vai ser publicado e como é que se vai construir. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que tu trouxe um aspecto fundamental, Sabino, que eu acho que ele permeia toda a produção científica, que é a gente, obviamente, ter uma consistência do método científico daquela produção que a gente está fazendo. Então, assim, se a gente vai publicar, por exemplo, uma meta-análise, como tu tem publicado várias meta-análises importantes em revistas de alto impacto, como é que é a metodologia, o que, que essa meta-análise precisa ter para que, de fato, ela seja considerada uma meta-análise de boa qualidade científica que vai ser aceita para publicação em uma boa revista. E estes guidelines, eles existem não só para definir a metodologia do estudo, mas também existem os checklists de como é que a gente deve escrever o paper. Então, a gente tem diferentes guidelines. A gente tem guidelines que nos orientam a produzir o artigo e a gente tem guidelines que nos orientam, ok, uma vez o artigo, né, o trabalho feito, o trabalho construído, como é que eu vou botar isso no papel? Como é que eu vou comunicar esse resultado? E quais são os aspectos importantes? Então, para cada tipo de estudo, então, se a gente está falando, por exemplo, de um estudo observacional, se a gente está falando de uma meta-análise, se a gente está falando de um estudo randomizado, um ensaio clínico, a gente vai ter diferentes guidelines que começam, por exemplo, desde como é que deve ser o título, né, de como é que a gente deve construir. Então, por exemplo, hoje em dia, a maior parte dos ensaios clínicos exigem que a gente coloque isso no título. E algumas revistas vão exigir isso, né? Então, assim, um estudo de fase 2 avaliando isso e isso, né? Algumas orientações, elas vão ser direcionadas e esses guidelines vão nos ajudar a compreender, dependendo do tipo de estudo que a gente está fazendo, como é que a gente deve escrever isso na prática. Eu acho que esse é um ponto muito importante, esses guidelines. Acho que a gente deve seguir esses guidelines e buscar esses guidelines sempre que possível. Um outro ponto importante que eu acho que a gente tem que ter em mente é que, uma vez que a gente tem o nosso trabalho construído, que a gente desenhou o nosso projeto, que a gente fez as análises que a gente quer fazer e que a gente vai comunicar isso, a gente pensou quais são as revistas que a gente vai publicar, as revistas também têm as suas instruções, né, de como é que aquele periódico que a gente definiu que vai ser o nosso alvo de publicação, como é que o artigo tem que ser construído para aquele periódico. E, às vezes, a gente vai ver que o modelo do abstract é diferente, que as sessões do artigo têm que ser estruturadas de uma forma individual, que as referências têm que estar em uma determinada formatação. Então, tem uma série de dicas que, na verdade, vão ser dadas lá para aquele item, né? Author Information, or Authorship Guidelines, or Author Guidelines, né? Para que a gente possa entender o que, de fato, a revista quer, ou como a revista quer que a gente comunique aquele trabalho. E a gente vai ver diferenças, a gente vai ver que cada revista tem a sua regra, né, de publicação. Então, é importante que, quando a gente tenha o trabalho definido, seguindo todas as questões e as orientações científicas e os guidelines, a gente pegue também as orientações para os autores da revista específica para onde a gente quer submeter, para entender como é esse processo, como é o processo de submissão, qual é a qualidade das figuras, quantas figuras eu posso botar. E isso, às vezes, muda a forma que tu vai escrever, porque tu tem um artigo que daqui a pouco tu tem 5 tabelas e o teu e a tua revista diz, olha, não, eu aceito 4 tabelas. E aí tu tem que pensar como é que tu coloca aquela informação que tu julga relevante dentro daquela, né, daquele formato que está sendo exigido pela revista.
É, eu acho que foram pontos super interessantes, Fai, que você colocou, e eu acho que é importante a nossa conversa aqui, primeiro para passar para a audiência que, apesar de todas as dificuldades de se publicar hoje, não é um bicho de sete cabeças. Esses guidelines, eles vieram justamente para facilitar o caminho de quando você começa a escrever um artigo. Então, acho que a primeira dica que eu daria era, se você nunca publicou ou você está no começo de carreira na prática científica, procure sempre um autor sênior, que geralmente seria o último autor desse paper, que já tem uma certa experiência, para você primeiro debater se a sua pergunta de pesquisa ela é relevante, né? E em sendo relevante, pegar as orientações de como conduzir essa pesquisa, né? Acho que é o primeiro ponto. A partir da definição com o seu autor sênior, ou os outros co-authors, né, outros coautores que você possa escolher, e definiu a pergunta da sua pesquisa e qual linha você vai seguir, definir qual que é o desenho do estudo. Então, vamos falar aqui de estudo observacional, estudo retrospectivo observacional. Já existe um guideline chamado STROBE, que ele é disponível na rede, todas as orientações, que as principais revistas indexadas e com fator de impactos exigem, se o estudo for observacional retrospectivo, que tenha o guideline, exatamente o statement do STROBE. Então, você pega isso na internet hoje, você consegue fazer o seu estudo, depois que você pegou todos os dados, para começar a escrever o seu paper já com esse guideline, tá? E esse guideline, geralmente hoje, é o que está orientando todas as revistas em relação ao estudo retrospectivo observacional. Outro exemplo, como você falou muito bem, você decidiu com outros colegas que você vai fazer uma revisão sistemática e uma meta-análise, seja ela meta-análise simples ou uma meta-análise em rede. A metodologia vai ser definida com todo o time de autoria. Mas o que é em comum entre as meta-análises e revisão sistemática? Já existe um statement, um guideline chamado PRISMA, que é exigido por todas as revistas que aceitam revisões. Então, um dos pré-requisitos é a sua revisão, sua meta-análise tem que seguir o guideline do PRISMA. E mais um outro ponto, meta-análise e revisão sistemática hoje, todas as revistas estão pedindo que tenha-se um registro prévio em um banco de dados, um banco de meta-análise, chamado Próspero, que é um banco de registro internacional, que quando você tem uma ideia para fazer uma meta-análise, já tem o desenho da sua meta-análise, você deve registrar esse banco de meta-análise, é gerado um número para sua revisão sistemática, para sua meta-análise, e que a revista que você vai submeter a sua revisão exige que você informe esse número. Casos clínicos, né? Relato de caso clínico, mesma coisa. Existe já um guideline chamado CARE, que é para te orientar exatamente quais os caminhos para você escrever um caso clínico, tá? Um relato de caso. Então, assim, isso acabou facilitando o caminho de quem quer realmente entrar nessa comunidade científica, porque com essas orientações, você padroniza, né, o teu paper de acordo com o teu desenho de estudo definido, e como você disse muito bem, o que vai mudar? O que vai mudar é a revista que você vai escolher. Então, acho que o grande ponto quando você vai escolher uma revista é, primeiro, ter ideia qual que é o escopo da sua pesquisa, porque as revistas hoje elas deixam muito claro quais os tipos de temas, assuntos que elas aceitam. Então, tem revistas hoje que só aceitam papers ou artigos mais em biologia molecular, mecanismo de resistência, ambiente tumoral. Não adianta você colocar, por exemplo, um estudo retrospectivo de avaliação de resposta de um tratamento um certo período de tempo. Agora, existem outras revistas que já aceitam, né, esse tipo de estudo. Então, você entrar na revista que você tem interesse para ver o escopo da revista é fundamental, porque você evita submeter, né, um trabalho para essa revista e depois o editor devolve o seu trabalho, nem passa para revisão, porque simplesmente porque seu trabalho não atende ao escopo daquela revista. Não porque seu trabalho é ruim, é porque não atende àquele escopo, né? E eu acho que o outro ponto que também é extremamente interessante, que foi um ponto muito importante que você tocou, Fá, é em relação à língua. Às vezes, muitos dos colegas têm uma barreira em relação ao inglês, porque não fala fluente, porque não escreve fluente. Então, isso não é mais uma dificuldade hoje em dia. Antigamente, até antigamente, quando a gente fala antigamente, não é 10 anos, até 1 ou 2 anos, a gente usava muito os medical writers, né? A gente fazia um estudo, quem não dominava muito inglês, contratava um medical writer, que aí depende, ele cobra por trabalho, cobra por hora, que geralmente são pessoas que dominam o inglês e que vão pegar o seu artigo e vão revisar toda a parte gramatical, pontuação, para corrigir, para que você possa submeter a revista sem esses erros de escrita. Mas hoje em dia já existe inteligência artificial que faz isso, tá? Então hoje, por exemplo, existe uma ferramenta chamada PaperPal, tá bem? É disponível, eles cobram um valor em que você escreve o seu paper. Quando ele está pronto para você submeter, você entra nesse PaperPal, coloca o seu paper lá. Em mais ou menos 10 minutos, ele devolve o seu paper, já com a correção do inglês, pontuação, cobrando uma taxa por caracteres. Então, às vezes, sai 25 dólares, 40 dólares. Então, assim, essa dificuldade, essa barreira que seria a língua, já não existe mais. Já existem ferramentas para ajudar nisso. Então, acho que o caminho ficou mais fácil. O que realmente está mais difícil hoje é porque, como você disse muito bem, as revistas estão cada vez mais exigentes em relação ao tema que está sendo debatido, a qualidade dos dados que estão sendo informados, né, e a qualidade do trabalho que você fez, seja da tua pergunta da tua pesquisa e a resposta da tua pesquisa. Acho que isso é muito muito interessante. E o último ponto, Fael, antes de passar para você, é que, assim, apesar de haver alguma diferença entre as revistas, o que a gente sabe em geral é que, assim, artigos originais geralmente variam de 3 mil a 5 mil caracteres, então seu paper não pode passar disso. Abstracts variam de, no máximo, 200 a 300 caracteres. Artigo de revisão, como você falou muito bem, a grande maioria das revistas de bom impacto, elas não aceitam artigo de revisão se não forem convidados. Então, você pode fazer o melhor artigo de revisão da tua cabeça. Se você não tem um convite, dificilmente você vai conseguir colocar ou submeter o teu artigo de revisão numa revista de bom impacto, tá? E também, a maioria das revistas coloca um limite máximo também de referências bibliográficas. Então, por exemplo, artigo de revisão, que a gente tem visto é que a maioria das revistas, elas permitem no máximo 50 referências bibliográficas. Artigos originais, até 30. Então, assim, são alguns numerozinhos que são meio. Pode variar, 10 a mais para um, 10 a menos para outro, mas que são meio fixos entre as principais revistas, né, Fai? Eu acho que, em linhas gerais, são essas as dicas.
Sem dúvida, Sabino. Acho que tu trouxe um ponto super importante. Eu já me deparei com esse tipo de situação, que é eventualmente assim: puxa, eu tive uma ideia, fiz uma avaliação, uma análise retrospectiva, e quando a gente vai ver, tem 10 trabalhos publicados com aquela mesma resposta. Então, né, e isso, obviamente, às vezes dá um super trabalho, o trabalho tem uma ótima qualidade, mas aquilo já foi feito, já foi publicado, e faz com que a gente não consiga publicar um trabalho que daqui a pouco, né, aquela resposta já está na literatura de diferentes formas, né? Isso às vezes dificulta bastante a gente conseguir publicar aquilo que a gente está pensando, né? Então, esse planejamento da pergunta científica, contar com pessoas mais experientes, né, no conceito e no planejamento dessa publicação é fundamental. Tem mais 3 pontos que eu gostaria de tocar aqui que eu acho que são relevantes. Primeiro, comitê de ética. Eu acho que esse é um ponto crítico que a gente precisa valorizar. Cada vez mais a gente tem restrições em questões de proteção de dados, né? E a produção científica, principalmente quando a gente vai lidar com informações clínicas de pacientes, ou quando a gente vai daqui a pouco fazer um estudo translacional usando material de paciente, a gente precisa seguir orientações éticas e passar pelos processos de aprovação que hoje regulamentam a pesquisa no Brasil. A gente pode fazer um podcast aqui criticando todo o processo hoje dos IRBs, né, dos comitês de ética e de como é que é esse processo em pesquisa. A gente sabe que às vezes esse processo é bastante demorado e lento, mas é fundamental que a gente siga estas regras e não burle, e não pule essa etapa, como muitas vezes a gente vê, né? Eu acho que, felizmente, Sabino, eu acho que as pessoas e quem está habituado de fato a produzir ciência, a publicar artigo, já conseguiu internalizar esse processo, mas às vezes pessoas que estão começando, que não têm essa experiência, simplesmente dizem assim: puxa, eu tenho um banco de dados aqui da minha instituição, e eu resolvi fazer uma análise, né, E a gente tem que, opa, para, né? A gente tem que escrever um pequeno projeto de pesquisa, a gente tem que passar por um comitê de ética local ou institucional, e muitas vezes esse comitê de ética, ao colocar no que a gente chama de Plataforma Brasil, que é o sistema que regulamenta a pesquisa no país, né? E é um sistema único, e eu diria até bastante inteligente, integrado, para que a gente possa ter informações de pesquisa. Ele vai dizer assim: olha, esse estudo aqui, considerando o seu tema, a sua complexidade, ou o que que ele está utilizando, ele precisa passar por uma segunda aprovação, que a gente chama de CONEP, que é uma aprovação, vamos dizer assim, um comitê de ética a nível federal, vamos chamar dessa forma, né? Então, este processo de avaliação e aprovação ética de um projeto de pesquisa, ele pode ter várias etapas, ele pode demorar meses, dependendo do estudo que a gente vai fazer. Se alguém disser assim: puxa, eu tive uma super ideia, eu tenho aqui um grant de pesquisa que eu posso fazer um estudo né, com intervenção, testando uma intervenção X, isso passa obrigatoriamente por uma série de processos, né? Claro, aí alguém pode dizer assim: não, mas olha só, eu não quero fazer um grande ensaio clínico randomizado, eu não quero testar uma medicação. Mas para que a gente pegue, Sabino, eu acho que isso é uma mensagem muito importante, para que a gente pegue uma listagem de pacientes com uma determinada patologia e para que a gente possa acessar o prontuário deste paciente para buscar informações que vão ser relevantes, por exemplo, para uma análise clínica, a gente tem que passar por um comitê de ética em pesquisa. A gente não pode simplesmente abrir o sistema de computador do nosso hospital e recuperar dados clínicos sem, eventualmente, um termo de consentimento do paciente ou um termo de, né, de autorização ou de confidencialidade, né, de responsabilidade pela confidencialidade dos dados que vai ser fornecido, que vai ser autorizado pelo comitê de ética, né, daquela instituição, né?
Exato.
Então, esse para mim é um ponto super importante, que às vezes as pessoas que estão começando lá: puxa, eu quero fazer aqui o meu trabalho de conclusão da residência, né? É importante que a gente pense nisso, né? E que isso não seja algo: ah, tem uma oportunidade aqui para a gente mandar um abstract para um congresso, né? Acho que é um trabalho rápido de fazer, simples, mas a gente não tem como fazer isso, e a gente, né, os aspectos éticos aqui, eles precisam ser, né, levados em consideração de uma forma muito rigorosa. Acho que esse, eu não sei se tem algum comentário nisso, mas acho que
Não,
esse é um ponto crítico.
eu acho que esse é um ponto extremamente sensível e super relevante. Você tocou bem. E volto a dizer: mesmo que o estudo seja observacional, retrospectivo, e que na maioria das vezes vai ser dispensado o termo de consentimento informado do paciente, mas quem define essa dispensa é o comitê de ética. Não
Exato.
é simplesmente a gente achar que não precisa. Então, isso é extremamente
Exato.
importante. Você tocou muito bem. Existe no Brasil, para quem ainda não conhece, a Plataforma Brasil, que é uma plataforma centralizada onde todos os projetos de pesquisa, qualquer que sejam eles, que envolvam dados clínicos ou dados outros de outras pessoas, de pacientes, deve ser incluído na Plataforma Brasil, como você falou muito bem. Isso é direcionado para o comitê de ética da sua região ou da sua instituição, e a partir da palestra do comitê de ética a gente pode seguir com a pesquisa. Aquelas pessoas que querem evitar comitê de ética, a burocracia da Plataforma Brasil, então partam para revisões sistemáticas e meta-análises, porque isso é um outro tipo de pesquisa, onde você pega dados de pesquisa,
Já
resultados de
publicados,
pesquisa
né?
já
Exato.
publicados, resultados, né? E você faz um trabalho estatístico em cima desses dados. Então, isso não precisa de Plataforma Brasil, não precisa de comitê de ética, isso precisa sim do registro no Próspero e de outras análises qualquer que vai ser feita e
Até
siga o guideline do
porque,
Prisma.
nesses trabalhos já houve uma avaliação ética, né? Porque eles já
Exato.
estão publicados, então
Exato.
acho que isso é importante. Sabino, o outro ponto que eu queria trazer, e eu te confesso que isso foi, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo, mas são os plágios, né? Hoje em dia, se a gente vai escrever um paper sobre determinado tema, a gente vai entrar no PubMed, vai encontrar N outros artigos sobre aquele tema, né? Que vão ser as referências que a gente vai usar muitas vezes no nosso artigo. E a gente vai ver que tem um formato que às vezes é muito parecido com aquilo que a gente tem que colocar numa introdução, na forma de descrever os resultados ou aspectos da discussão. Plágio é uma coisa muito importante e grave na comunidade científica, né? Existem vários casos de retratações, né, ou de questões assim, de uma perda de credibilidade, impactos em reputação, né, quando eventualmente a gente pega ali, né, duas frases de um artigo e diz, puxa, é isso que eu queria, e tu faz dar um copy and paste e bota no teu artigo, e aí eu mudo essa palavrinha aqui e vai ficar bem. E isso não pode, a gente tem que ter cuidado, porque hoje as revistas têm ferramentas que automaticamente vão identificar se aquele texto é um texto original ou se aquele texto está sendo retirado de alguma outra publicação prévia. E isso gera constrangimentos enormes e pode colocar em xeque todo um trabalho produzido, né, por um descuidado, eventualmente, de fazer um copy and paste. E eu disse que eu ia contar uma experiência minha de quando eu estava nos Estados Unidos e, de fato, a gente tinha uma produtividade enorme, escrevia muitos artigos, né? E em determinado momento eu fiz um draft de um artigo que eu precisava fazer e eu peguei uma parte de um artigo que era meu mesmo, que eu tinha publicado, né? E eu fiz um copy and paste mudando coisas assim muito, né, muito assim, ficou muito parecido com aquilo que eu mesmo tinha escrito, né? E um dos autores, né, que estava trabalhando comigo nesse trabalho, que também era autor desse outro artigo, né, que eu mesmo era o primeiro autor, disse assim, olha, isso é uma coisa que se chama autoplágio, e tu também não pode fazer plágio de ti mesmo, porque isso não é permitido. Então, mesmo quando é tu que escreve, né, tu tem que ter cuidado para que isso não aconteça, porque isso pode ter um impacto bastante negativo e isso pode botar em xeque todo um trabalho. Então, assim, eu acho que a questão do plágio, do copy and paste, né, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Às vezes a gente pensa, ah, facilita aqui, né, isso aqui, a gente não pode, a gente tem que, né, de fato escrever o nosso artigo, né,
da nossa usar forma, nossas palavras, né,
com a, né, da nossa maneira de comunicar aquele dado. Esse é um ponto que eu acho importante para quem está começando.
Eu acho que foi muito bem tocado a questão do plágio, realmente. Por mais que a gente use as referências, né, e tenham frases que a gente gostaria de usar no nosso paper, né, a gente tem que ter o cuidado e escrever com as nossas palavras. Eu acho que esse é o segredo. E por isso que as publicações evoluem, elas ficam mais difíceis, né, para se fazer, justamente a gente precisa achar outra maneira, talvez, de dizer o mesmo assunto ou de responder a mesma questão. Eu acho que o último ponto, para a gente encerrar esse nosso tema, antes de eu abrir a enquete que a gente vai fazer interativa com a audiência, deixar no Spotify, é um ponto importante. Eu acho que todo mundo deve apresentar seus dados ou seus trabalhos em congressos. A partir do momento que o seu trabalho foi aceito por um congresso, seja para apresentar em forma de pôster ou até para uma apresentação oral, a nossa dica é não encerre a sua produção aí, publique esses dados, porque o fato de ser aceito para um abstract, para um pôster no congresso, não quer dizer que esse trabalho, esse dado está finalizado. Você precisa publicar em uma revista indexada para que isso fique disponível num banco de dados para que pessoas que não participaram no congresso, de uma comunidade que não tem acesso àquele congresso, tenha acesso aos seus dados. O peso, ele é diferente. A gente sabe que é extremamente importante você ter uma apresentação no congresso, um pôster, ter uma apresentação oral. A gente não tem dúvida que para a comunidade médica, para o reconhecimento dos pares, isso é de extrema relevância. Mas você ter esse dado publicado, ele tem um peso ainda maior. Então, eu acho que para quem está começando, o passo inicial é, sim, apresentar os dados em congresso, em forma de pôster, em forma de apresentação oral. Mas o caminho final é essa publicação estar numa revista preferencialmente indexada e preferencialmente com algum fator de impacto, não é isso, Fai?
Exatamente. Último ponto, muito rápido, para a gente não se estender mais, mas que eu acho que também é relevante e que eu também já fui surpreendido, é que às vezes as taxas de publicação são proibitivas, né? E tem revistas que custam $5,000 e que cobram $5,000 para publicar um artigo, né? Então, assim, já aconteceu comigo, Sabino, né, de a gente ter um artigo de um aluno na universidade que escreveu um super trabalho, né, mandou para a revista que de fato era o alvo e o artigo foi aceito, e daqui a pouco o aluno mandar um e-mail assim, professor, eu não, né, eu nem me dei conta, custava 3.500 dólares, como é que a gente faz para pagar isso aqui? Né? E às vezes a gente se depara com a dificuldade que a gente tem das próprias instituições e dos centros acadêmicos apoiarem essa publicação. Né? Então, às vezes isso fica pesado, por exemplo, para um residente ou para um profissional recém-formado fazer um investimento, às vezes, alto numa publicação que, às vezes, não tem, né, um impacto tão relevante. Né? Às vezes, poxa, é uma publicação bacana, um dado legal, mas... Né? Não é um New England, não é uma Nature, é um trabalho que, ok, né? tem o seu valor, mas também tem as suas limitações. Então, isso é importante, eu acho que aí a gente entra talvez nesse último ponto, que são os aspectos políticos de publicação, né? Que a gente sabe que existem, né? Questões, assim, a indústria por muito tempo suportou determinadas publicações, então se geraram taxas de publicação bastante elevadas, que às vezes para quem está publicando inicialmente, pode ser uma dificuldade. O que a gente pode fazer com isso, como dica? Existem algumas situações onde a gente pede um waiver da taxa de publicação, a gente pode entrar em contato com a revista, né? Principalmente em países em desenvolvimento, isso pode existir, existem determinados descontos ou situações especiais onde essa taxa pode não ser cobrada. Né? Mas isso é um aspecto que precisa ser visto antes da publicação, porque senão tu tem o teu estudo aceito e às vezes tem uma dificuldade de poder de fato fazer com que ele seja publicado. Obviamente tem revistas que não cobram essas taxas, então a escolha da revista ela é importante nesse processo.
Não, perfeito, acho que esse ponto é super importante. A gente tem se deparado realmente com taxas de publicação bem... assim, elevadas, até mesmo para quem é um oncologista experiente. A gente está falando, às vezes, taxa de publicação de 3 mil francos suíços, que hoje está falando de quase 20 mil reais. Bom, a gente vai mais uma vez encerrar esse Biotalks. Eu queria dizer que tem uma enquete interativa no Spotify para a audiência. Então, qual a principal barreira para você iniciar uma publicação científica? Vão ter algumas opções. A gente pede para que vocês participem. É importante ter esse feedback da audiência para a gente entender realmente qual é a principal dificuldade para a comunidade na publicação, para que num próximo podcast, ou até eventualmente pode pegar e trazer como um tópico para a próxima discussão. Então, eu queria agradecer mais uma vez o André Fai, convidar a todos para seguir a Bio em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, a nossa página na internet, onde nós temos informações de todos os nossos biotalks, do nosso EAD, e de todas as atividades que a Bio vem fazendo ao longo desses anos. E eu espero encontrar vocês aqui em mais um podcast na próxima semana. Fai, obrigado, um abraço.
Até logo.